Cumprimento colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham no plenarinho. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para a sessão.
Declaro instalada a 123ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024 da atual legislatura. Passamos às apreciações das atas. Se alguém dos vereadores quiser se manifestar, coloco as atas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que levante. Está aprovadas as atas por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que faça a leitura. Peço ao secretário que faça a verificação, a apresentação das matérias.
Projeto de lei número 31 de 2024, que altera a lei 1796 de 2010. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, submeto para apreciação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que altera a lei 1796 de 2010. O presente projeto de lei tem por objeto aumentar o padrão referencial dos conselheiros tutelares do município. O papel dos conselheiros tutelares é de suma importância para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes em nossa comunidade. São eles os responsáveis por garantir os direitos fundamentais desses jovens sejam respeitados e que medidas adequadas sejam tomadas em situações de vulnerabilidade. Contudo, é crucial reconhecer a complexidade e a responsabilidade inerentes ao trabalho dos conselheiros tutelares. Diariamente, eles lidam com situações delicadas que demandam não apenas sensibilidade, mas também conhecimento técnico e habilidades específicas. Questões como abuso, negligência, violência doméstica e disputas de guarda exigem intervenções eficazes e imediatas por parte desses profissionais. Atualmente, os conselheiros tutelares enfrentam desafios significativos devido à falta de reconhecimento financeiro condizente com a importância de suas atribuições. O padrão referencial atual não reflete adequadamente a natureza e a gravidade do trabalho desempenhado, o que pode comprometer a motivação e a qualidade dos serviços prestados. Nesse contexto, propomos o aumento do padrão referencial dos conselheiros tutelares de Agudo. Esta medida visa não apenas valorizar o trabalho desses profissionais, mas também garantir que eles possam desempenhar suas funções de maneira eficaz e digna. Ao equiparar o padrão referencial dos conselheiros tutelares de Agudo com o de outras regiões que já reconhecem a importância dessa função, estaremos promovendo a justiça social e cumprindo com o compromisso do Estado de assegurar a proteção integral das crianças e dos adolescentes. Além disso, o aumento proposto não deve ser encarado apenas como um custo adicional, mas sim como um investimento no bem-estar da nossa comunidade, ao oferecer melhores condições de trabalho aos conselheiros tutelares. Estaremos contribuindo para a prevenção de problemas sociais e para a promoção de um ambiente mais seguro e saudável para todos. Portanto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto de lei, que representa um passo importante na valorização dos conselheiros tutelares e na garantia dos direitos às crianças e dos adolescentes de Agudo. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 32 de 2024. Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituído e administrado pela FAMURS como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Agudo. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei propõe a adoção do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituído e administrado pela FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Agudo. Tal medida se mostra essencial por diversos motivos. 1. Transparência e acesso à informação. A utilização do Diário Oficial da FAMURS garantirá maior transparência na divulgação dos atos normativos e administrativos do município de Agudo, permitindo que os cidadãos e demais interessados tenham acesso facilitado às informações pertinentes à gestão pública. 2. Economia e eficiência. Ao optar pelo Diário Oficial da FAMURS, o município de Agudo estará aderindo a um serviço já consolidado e eficiente, proporcionando economia de recursos públicos, uma vez que não será necessário criar e manter um veículo de publicação próprio. 3. Padronização e credibilidade. A padronização na publicação dos atos normativos e administrativos através do Diário Oficial da FAMURS contribuirá para a credibilidade das informações vinculadas, evitando possíveis equívocos ou inconsistências na divulgação dos mesmos. 4. Alinhamento com práticas estaduais. A escolha do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul está em consonância com as práticas adotadas por outros municípios do Estado, promovendo assim uma maior integração e alinhamento entre as diversas esferas administrativas. 5. Facilidade de acesso e consulta. A plataforma online do Diário Oficial da FAMURS proporciona facilidade de acesso e consulta aos atos normativos e administrativos, permitindo que os interessados realizem pesquisas de forma rápida e eficiente, contribuindo para a disseminação do conhecimento e o exercício da cidadania. Portanto, considerando os benefícios mencionados acima, a adoção do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Agudo se mostra como uma medida necessária e vantajosa para aprimorar a transparência, eficiência e credibilidade da gestão pública local. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 33 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 95.916,52. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito especial utilizando os recursos excedentes provenientes do Valor Aluno Ano por Resultados, VAR, em prol do aprimoramento e fortalecimento das políticas educacionais em nosso município. O VAR representa um instrumento crucial para o financiamento da educação, proporcionando recursos direcionados ao aprimoramento do ensino e aprendizado. A utilização do superávit financeiro derivado deste programa em projetos educacionais adicionais é um passo significativo na maximização do impacto desses recursos. Em vista do exposto, a abertura de crédito especial utilizando o superávit financeiro do VAR é fundamental para o avanço contínuo de nossas políticas educacionais. Ao investir de maneira estratégica e responsável nesses recursos excedentes, estamos promovendo o fortalecimento do ensino e aprendizado em nosso município, beneficiando diretamente nossos alunos e contribuindo para o desenvolvimento econômico de nossa comunidade. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para aprovação deste projeto de lei. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 34 de 2024. Autoriza a abertura de crédito no montante de R$ 135.952,22. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito especial para utilizar o superávit financeiro proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, com o intuito de custear as atividades das escolas em turno integral. Tal medida é crucial para garantir a continuidade e aprimoramento desse modelo educacional, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral dos estudantes. A educação em turno integral prepara os estudantes para os desafios do mundo do trabalho e para o exercício pleno da cidadania. Além do desenvolvimento acadêmico, essas escolas oferecem oportunidades para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, liderança, trabalho em equipe e autonomia, que são fundamentais para o sucesso pessoal e profissional dos alunos no futuro. Diante do exposto, a abertura de crédito especial para custeio das atividades das escolas em turno integral, utilizando o superávit financeiro do FNDE, é essencial para garantir a continuidade e aprimoramento desse modelo educacional. Ao investir de maneira estratégica e responsável nesses recursos excedentes, estamos promovendo uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento integral de nossos estudantes. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, que representa um importante passo na construção de uma educação mais inclusiva e de qualidade em nosso município. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 35 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 93.419,32. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito especial para utilizar o superávit financeiro proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, no custeio das novas turmas abertas neste ano. Tal medida é crucial para garantir a oferta de educação de qualidade e o acesso de mais alunos à rede pública de ensino, atendendo a crescente demanda por vagas escolares. A abertura de novas turmas neste ano demonstra o compromisso do poder público com a universalização do acesso à educação e o atendimento às necessidades da população. Essa expansão da oferta educacional é fundamental para garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e o desenvolvimento socioeconômico do país. Diante do exposto, a abertura de crédito especial para custeio das novas turmas abertas neste ano, utilizando o superávit financeiro do FNDE, é uma medida fundamental para garantir o acesso de mais alunos à educação de qualidade. Ao investir de maneira responsável e estratégica nesses recursos excedentes, estamos fortalecendo o sistema educacional e contribuindo para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, que representa um importante passo na promoção da equidade educacional e no fortalecimento da nossa rede pública de ensino. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 36 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.400. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a abertura de crédito especial para melhor adequação das instituições de abastecimentos fora do município, em situações excepcionais enfrentadas pelos motoristas. A iniciativa visa garantir uma política de reembolso mais eficiente e justa, que atenda às necessidades dos profissionais que atuam no transporte e contribua para a manutenção adequada dos serviços públicos. Atualmente, as políticas de restituição de abastecimento fora do município podem não contemplar adequadamente as situações excepcionais enfrentadas pelos motoristas. Isso pode resultar em dificuldades financeiras para os profissionais e impactar negativamente a apresentação dos serviços públicos. Portanto, é fundamental adequar essas restituições para garantir que os motoristas sejam devidamente reembolsados por despesas legítimas e necessárias. Diante do exposto, a abertura de crédito especial para melhor adequação das instituições de abastecimentos fora do município é uma medida fundamental para garantir uma política de reembolso mais justa e eficiente para os motoristas que prestam serviços para o município. Nesse sentido, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para aprovação desse projeto de lei. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 37 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 8.680,88. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a abertura de crédito especial para que a Secretaria de Saúde do município possa utilizar recursos adicionais na aquisição de materiais essenciais para o combate à dengue. Considerando a importância da preservação e controle dessa doença, bem como a necessidade de fortalecer as ações de saúde pública, torna-se fundamental garantir a disponibilidade de recursos financeiros para aquisição dos insumos necessários. A prevenção e o controle da dengue exigem a implementação de diversas ações, incluindo campanhas de conscientização, monitoramento de focos do mosquito Aedes aegypti e aquisição de materiais necessários para o combate efetivo da doença. A disponibilidade de recursos financeiros adequados é essencial para garantir a eficácia dessas ações e proteger a população contra os riscos à saúde associados à dengue. Diante do exposto, a abertura de crédito especial para que a Secretaria de Saúde possa adquirir materiais para o combate à dengue é uma medida urgente e necessária para proteger a saúde da população e fortalecer as ações de saúde pública em nosso município. Ao garantir recursos financeiros adicionais para essa finalidade, estamos investindo na prevenção de doenças, na promoção da saúde e do bem-estar de todos os cidadãos. Portanto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, que representa um importante passo no enfrentamento da dengue e na proteção da saúde pública em nosso município. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 38 de 2024. Abertura de crédito especial no montante de R$ 22.741,19. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito especial para que a Secretaria de Saúde do município possa utilizar recursos adicionais na aquisição de materiais essenciais para o combate ao Covid-19. Considerando a contínua ameaça representada por essa pandemia, é crucial fortalecer as medidas de prevenção, controle e tratamento da doença em nossa comunidade, garantindo assim a proteção da saúde pública e o bem-estar de nossos cidadãos. O combate ao Covid-19 requer uma ampla gama de equipamentos e insumos, incluindo equipamentos de proteção individual, EPIs, testes diagnósticos, medicamentos, material de higiene e limpeza, entre outros. A aquisição desses materiais é essencial para garantir a segurança dos profissionais de saúde, o diagnóstico precoce da doença e o tratamento adequado dos pacientes infectados. Diante do exposto, a abertura de crédito especial para que a Secretaria de Saúde possa adquirir materiais para o combate ao Covid-19 é uma medida urgente e necessária para proteger a saúde pública e salvar vidas em nosso município. Ao garantir recursos financeiros adicionais para essa finalidade, estamos fortalecendo nossa capacidade de resposta à pandemia e demonstrando nosso compromisso com o bem-estar da nossa comunidade. Portanto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, que representa um importante passo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e na proteção da saúde pública em nosso município. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Requerimento número 10 de 18 de março de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo, RS. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 20 de 2024. Agudo, 18 de março de 2024, vereador Pato Niemeyer. Seria aí, senhor presidente.
Peço permissão, conforme a leitura do secretário da mesa, o vereador Tiago Janer, o vereador professor Tiago Janer, sobre o requerimento em sessão extraordinária do PL, do projeto de lei número 20/2024. Neste momento eu comunico que será retirado da tramitação por este vereador que é o autor da proposição.
Está retirado de tramitação o requerimento 20/2024. Também registrar a presença aí do secretário Luivonir e também da senhora Rochelle, que fará uso da tribuna livre. Passamos aos oradores do expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar todas as pessoas presentes aqui no plenário. Nesse espaço, quero fazer um pedido ao setor competente que faça a limpeza do cemitério municipal. A pedido da comunidade que esteve no local, relatou da sujeira que se encontra no nosso cemitério. Então, sabemos também que o clima, a temperatura, faz com que o mato cresça rápido, mas mesmo assim a importância de se manter limpo é necessário. Da mesma forma, também a limpeza de ruas da cidade, que também deve ser necessária. Então, a limpeza deixa, com certeza, um aspecto muito mais agradável. Seria isto nesse espaço.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, senhor presidente, Laírton Unfer, os demais colegas edis, os funcionários desta casa, quem está nos acompanhando pela live da Rádio Alternativa, quem nos acompanha pela Rádio Agudo e quem nos dá honra no plenário hoje, né? Eu digo de novo, cheio de flores, né? Flores e tem, né? Os homens também. A equipe do Conselho Tutelar, o secretário Luivonir e a Rochelle, que vai fazer vai ser oradora hoje sobre a saúde da mulher. Vou falar a respeito do Conselho Tutelar, nesse primeiro momento, então, que o colega professor Tiago colocou antes para nós, né? Dizer que é de suma importância, né? A gente apreciar, né, e votar, né, porque só quem trabalha no setor para saber, né, eu fiz parte, né, fiz parte do Conselho Tutelar 8 meses e sei que é um serviço muito importante, né, na comunidade, em todos os setores, né, porque envolve todo o setor, né, saúde, educação, assistência social, e sei que todas, né, todas que estão presentes hoje trabalhando fazem um papel muito bom, né, e para as famílias também, né, porque eu sei que elas acompanham as famílias também. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, aos munícipes agudenses de uma forma especial, as pessoas que estão aqui no plenário e também a senhora Rochelle Tavares, que fará uso da tribuna livre. Esse meu primeiro espaço eu sempre trago assuntos propositivos ou informativos, e um assunto muito propositivo referente ao esporte e muito positivo também. No último sábado, dia 16 de março, o município de Agudo brilhou no torneio Interseleções Feminino, realizado em Pinhal Grande. 8 municípios participaram da competição, mas foi a seleção agudense que conquistou o primeiro lugar, conquistou a taça. A equipe de Agudo, liderada mais uma vez pelo treinador Massarico, demonstrou uma ótima performance ao longo do torneio, com elenco composto por talentosas atletas locais. A seleção agudense se destacou com um jogo coletivo e muita, mas muita determinação. Vou relatar aqui as jogadoras que compuseram o elenco campeão, que foi a Brenda Souza, a Débora Anunciação, a Gabi Tischler, a Andriele Aguilar, a Gabizinha, a Merlin Spell, a Duda Dallanora, a Luana Tuttenhagen, a Manu Schiller, a Bettina Souza e a Sara Schumacher. Então essas meninas aí e todas as pessoas que de uma forma ou outra fazem o apoio para que o esporte em Agudo aconteça, tem aqui, e acredito de todos os colegas, dos munícipes agudenses, parabenizar elas pelo grande empenho e por mais este título. Cada uma delas desempenhou um papel fundamental na jornada rumo ao título, mostrando habilidade, garra, espírito de equipe em cada partida. Entre elas, a atleta Eduarda Dallanora foi a artilheira do torneio. A vitória da seleção feminina de futsal de Agudo é um reflexo do trabalho e do compromisso com o desenvolvimento do esporte feminino no município. E aqui fica mais uma vez os parabéns às jogadoras, ao treinador, toda a comunidade, às pessoas que são diretamente envolvidas para que isso aconteça. Mais um título da seleção feminina, mais um título para o município de Agudo através da representatividade das suas seleções. O que vem acontecendo nos últimos meses mostra que o trabalho que vem sendo desempenhado em diversas modalidades, categorias, enfim, no município de Agudo tem trazido um resultado muito positivo, porque vários troféus estão aí na galeria no município de Agudo. É. Preciso aqui também fazer um agradecimento. A vereadora se reportou à limpeza de algumas situações e os demais vereadores em alguns momentos, né? Preciso fazer aqui um agradecimento especial a todos da Secretaria de Obras, de todas as secretarias integradas do governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, que vem sim trabalhando fortemente em todas as ações no município, tanto em estradas, limpeza das ruas, recomposição de paralelepípedo, de calçamento, de pavimentação, enfim, todos os setores dentro do poder público também, os servidores públicos, né, que vem trabalhando fortemente para que tudo aconteça. Isso é importante para o desenvolvimento do município, né, e obviamente que existem várias demandas e a gente sabe disso, né, a capacidade de atendimento através de todas as áreas dentro do município, seja ela saúde, assistência social, Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura, enfim, todas as áreas, elas são bastante complexas e com certeza tem muitas demandas. É, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que todos os servidores têm a capacidade de material humano e também de máquinas à disposição, sempre é feito o trabalho muito a contento para a nossa população agudense. Seria isso o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e um boa noite especial a quem se encontra aqui na galeria da Câmara. Hoje eu trago duas indicações ao Poder Executivo que faço. A primeira, a indicação número 3, de 12 de março de 2024, que diz o seguinte, que o Poder Executivo ele estuda a possibilidade de criação de um parque municipal em parte da área que é do município, localizada no Rincão de Espraiado, né? Que seja construído uma área destinada à população para lazer, cultura, esporte. Não é em toda aquela área lá no Rincão do Espraiado, está aqui o secretário Luivonir, porque eu sei que o senhor tem projetos para uma parte da área que são importantes também para o desenvolvimento do nosso município, mas quem sabe aí numa, no que sobra da área, né, que não é pouco, porque é uma área extensa aí de quase 6 hectares, ou um pouco mais que 6 hectares, né, possa ser destinado então ao lazer, né, porque nós temos hoje algumas praças, né, umas praças que foram idealizadas no passado e outras que estão em construção, que são salutares, mas é importante ter um parque municipal, né, destinado também para eventos, né, que possam vir surgir no, naquela região lá do Despraiado. Então fica a sugestão ao Poder Executivo. Uma outra indicação, número 4, também de 12 de março. Essa aqui é uma demanda que chega até este vereador, de pessoas da comunidade que tem observado, e eu também concordo com essas pessoas que me procuraram, que o centro urbano do município de Agudo e a ocupação, ela está em deslocamento para a região sul-oeste da nossa área urbana. E qual a indicação que eu faço, então, né? Que o Poder Executivo adquira uma área localizada na região oeste da parte urbana da cidade, para futuramente servir de espaço público, como uma escola, um posto de saúde, uma praça pública, ou ao que vier a ser de interesse da comunidade. Porque o que acontece, né? O vereador Auro, me permita, mas o senhor levantou uma questão interessante na última sessão, de quem escolheu o futuro posto de saúde estar localizado ali na entrada da cidade, né? O que que eu entendo, né? Como ocorrem esses processos? Quando tem um recurso, como foi esse do PAC do governo federal, esse recurso, o município precisa estar preparado e ter uma área para mostrar onde vai instalar esse posto de saúde, no caso, um posto de saúde, né? E, de fato, que eu tenho conhecimento aí, uma área maior e localizada numa área estratégica, né, com a mudança dessa área urbana para a região sul-oeste, me parece que foi uma das únicas que a prefeitura tem ainda, é ali naquele espaço, né? Mas essas áreas estão se acabando, né? A urbanização vai ocorrendo e vão fechando essas áreas que antigamente eram ocupadas por agricultores, né? Então, que fica a indicação, senhor presidente, né? O município projetar uma área na região oeste para futuramente estar preparado, quando vem algum recurso, poder utilizar.
Passo a palavra ao vereador Álvaro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a quem nos acompanha via internet, também ao secretário Luvanir Dornelles, que está aqui nos acompanhando. Preciso reforçar o pedido de recuperação das estradas gerais do sul do município e também das estradas vicinais. E mais algumas demandas que já foram repassadas ao secretário Edinho. Cumprimentar também as integrantes do Conselho Tutelar, porque nós tivemos reunião há pouco tempo na sala da presidência, antes da sessão, e dizer a vocês que podem contar conosco, com os vereadores, para que precisarem. E também deixar aqui um anúncio que foi me passado na semana passada. O deputado Afonso Rolo, por intermédio da Márcia, nos passa R$100 de transferência especial para aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Me passou isso na sexta-feira. Vai ser repassado também ao nosso colega vereador Bode, também já devem ter recebido o vereador Gerson, e também vamos repassar, fazer a entrega oficial ao nosso prefeito. Seria isto, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Boa noite, presidente da casa, Laerto, os demais colegas vereadores, Rádio Alternativa, Rádio Agudo, os demais que nos acompanham na galeria, secretário Luiz Runir e a oradora Rochelle, servidores da casa que nos acompanham aqui também. Tem alguns recados da Secretaria da Agricultura que foi me repassado pelo secretário Lucas, que hoje já encerrou os pedidos do calcário. Teve uma demanda grande e parece que as inscrições dos pedidos do calcário já se terminaram. E também a patrulha agrícola foi feita a licitação de máquinas terceirizadas. Estão só pelo aguardo das assinaturas dos contratos, que em breve poderão aí, depois, logo após, começar os serviços pelo nosso interior. Também sobre esse sobre o poço artesiano lá da linha Araçá, foi perfurado aquele poço que veio uma emenda do Estado e conforme os não deu a vazão suficiente naquele poço. Mas o poço vai ser terminado, mas não terá água suficiente. Mas como o pessoal, o prefeito Kittel se preocupa também com as demais famílias, que serão umas 30 famílias que vão precisar daquela água, vai ser feito o segundo poço nessa mesma localidade. O geólogo já foi ao local para eles acharem um outro lugar ainda para perfurar mais um poço, um segundo poço nessa mesma região, para que todas as famílias possam ser atendidas. Porque a gente sabe que a água é uma necessidade e uns anos de seca mais ainda. É o interesse do poder público em manter, assim, colocar a água nas casas que precisem. Não é que os anos atrás foram feitos bastante poços e foram alguns não foram viáveis, a água não foi própria, outros não foram terminados, uns desmoronaram e foi tirado, levado o dinheiro para fora e a água nunca mais voltou aos lugares. Vários poços foram começados e não terminados. Isso agora não está acontecendo, como esse poço não deu a vazão necessária, vão colocar o segundo poço nessa mesma rede. É isso, meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastar.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa, também aos internautas que acompanham os trabalhos. Hoje estive transitando na estrada principal que vai de Agudo em direção a Ibarama e me deparei com alguns trechos com situação muito ruim, péssimo mesmo. Então, pedi ao secretário que fizesse um patrulhamento, ele me disse que iria realizá-lo após as chuvas, que tem previsão de chuva intensa ainda na quinta-feira, e que após, então, isso seria feito. Estive na semana passada, durante a semana, na localidade da Nova Boêmia, e por lá tem sido feito um trabalho com patrola terceirizada, no entanto, as entradas não estão sendo patroladas. Então, tem várias entradas de moradores que estão em situação muito ruim e que precisam de reparos também. Pedi que seja feito quanto antes também, porque o pessoal agora está na reta final do escoamento da produção de fumo e tem muitos que até a dificuldade do caminhão chegar até a propriedade tem. Da mesma forma, estive em contato com o secretário hoje que fizesse algumas melhorias nas estradas vicinais da linha Araçá. Tem alguns trajetos de estradas vicinais muito ruins, que não tem mais condições de trafegabilidade. E também pedi a ele que se colocasse algum cascalho na estrada geral, situação que já coloquei para ele numa oportunidade há uns dias atrás. Tem alguns pontos críticos que precisam urgente da colocação de material, pois não tem mais o que se fazer com patrola sem se recapar esses lugares críticos. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontão.
Quero cumprimentar colegas vereadores, cumprimento servidores da casa, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento ao secretário Luvonir, que se encontra na galeria, aos conselheiros tutelares que estão aqui assistindo a sessão, também a oradora da Tribuna Livre, Rochelle Tavares. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet e as demais pessoas presentes na galeria. Eu tenho um dos assuntos, eu acho que o vereador Dário abordou parte desse assunto, só que eu fiquei preocupado que ele, representando também o governo, não está nada preocupado que a encomenda de calcário terminou. Eu fico indignado que, em relação a 2 horas de encomenda aqui na secretaria que abriu hoje, a encomenda do calcário em 2 horas, ou máximo 3 horas, terminou o calcário disponível aos nossos produtores. Isso é lamentável. É lamentável porque o calcário é um produto que corrige a acidez do nosso solo. Colocando calcário, nós vamos ter uma produção maior a todas as culturas que são produzidas. E o governo disponibiliza em 2 horas esse material ao nosso produtor. Vereador Dário, eu fico pensando, o que que o governo está fazendo para o nosso produtor? 2 horas, saiu gente aí da fila, foi embora e não conseguiu calcar. O meu telefone aqui tem mais de 15 ligação ou mensagem pelo WhatsApp de gente indignado que faz 2, 3 anos que não conseguiram nada de calcário aqui na prefeitura. E aí, a informação que chega agora é que o calcário terminou. Mas hoje começou a encomenda. Como é que o calcário já termina? O que o governo está disponibilizando? Que forma de disponibilização desse calcário está sendo feito? Eu espero que o governo faça uma nova licitação e disponibilize mais esse material no nosso produtor rural. Esse material vai produzir mais, dar rendimento na produção do nosso produtor. O produtor, consequentemente, tendo mais produção, ele vai ter mais retorno de impostos ao nosso município de Agudo. Eu espero do governo que o governo se sensibilize e faça uma nova licitação encomendando mais calcário ao nosso produtor rural. É o mínimo que eu espero do governo, é o mínimo. Porque o produtor está lá, a gente está direto com o nosso produtor rural, está trabalhando, está batalhando, enfrentando seca, sol, chuva. E quando o mínimo que o município possa fazer para o nosso produtor, o município está fechando as portas ou disponibilizando parte do recurso que poderia disponibilizar bem mais. Gastando absurdos em algo desnecessário. Eu já nominei tantas coisas que foram gastas aqui no município de Agudo, desnecessário. E hoje, quem paga? O nosso produtor que produz e que dá a sustentação aqui ao município de Agudo. Então é isso, presidente, nesse primeiro momento. Eu tenho ainda alguns comentários sobre postagens em redes sociais e que dá resultado. E aí eu quero agradecer a secretaria por fazer o trabalho. Mas a pessoa que está precisando tem que postar nas redes sociais. Que daí no outro dia acontece. E eu vou agradecer a secretaria no próximo expediente. Seria isso.
Também vou fazer uso aí do espaço. Também eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Ali na Rua das Acácias, na vila, né, no bairro. Ali faz tempo que eu venho comentando dessa rua ali. Isso ali está intransitável. O povo me mandando mensagem aí, ó. O vereador, ele anda bastante no bairro, né? Então, ele conhece a situação lá. A parte alta, para dizer bem a verdade, ela está abandonada. Então, espero que dê uma atenção ali para o bairro. Também um assunto aí, para dizer bem a verdade, o povo está ironizando já, né? Me passaram uma situação ontem. Diz que o João do Pulo, quando ele estava em sua fase boa, em salto e distância, ele pulava mais largo daquela ponte que estão construindo no Espraiado, que até hoje não está pronta. Diz que está vergonhoso aqui lá. Muito tempo. Aí tem gente dando risada, né? Aí as crianças têm que descer do ônibus e abrir a porteira pelo CTG na volta. Né? Coitado das crianças, me passou a família ontem, não. Então, espero que dê uma atenção ali, porque se o pessoal vai embora, esquece de voltar, né? É uma empresa ali que igual a licitação, ele trabalha 3, 4 dias, vai embora, fica 15 sem voltar, né? Eu estava comentando, se fosse o pedreiro que mora do lado da ponte, ele tinha feito as duas e já tinha inaugurado a tempo, né? Então tá ali esse caos lá até hoje. A outra ali desmancharem, vale a pena, fizeram o começo e tá aí. E o povo no desvio, ali ruim para cruzar até de a pé, né? Então, espero que esse povo volte e coloque a mão na massa e termine essas pontes aí. Também, outra situação ali, na rua ali perto, próximo a Pitch Automóveis, também um monte de fluorescente queimado, né? Então, já faz dias que esse povo está no escuro. Espero que dê uma atenção para eles também. Outra situação delicada ali, a volta aí do viveiro, ali do canto católico. Ali precisa urgente de material na estrada. Falei com o Edinho me passou que isso ali é a compassora que tem que arrumar, porque eles que estão cruzando por ali que danificaram a estrada, né? Então, espero que alguém faça alguma coisa. E a respeito do baile de ontem ali, que esse cidadão veio a perder a vida, né? Eu não vou comentar hoje. Eu vou me ater bem da situação, como é que se encontra ali, para ver certinho. Daí segunda que vem, vou conversar com... Porque é lamentável. Uma pessoa perdeu uma vida numa festa, que veio para se divertir. Então, não tem uma ambulância, não tem nada, né? Que uma vez foi pedido, foi negado. Então, eu vou me certificar bem. Segunda que vem, eu vou comentar sobre esse assunto. Passamos a tribuna livre, onde temos a inscrição da oradora Rochelle Tavares. Assunto: saúde mulher. Você tem 10 minutos aí para planar suas ideias.
Boa noite a todos. Muito obrigada pelo espaço. Hoje eu resolvi falar sobre um assunto que ainda é um tabu, que é sobre dignidade menstrual e a questão do programa que tem disponível para todas as mulheres. A menstruação ocorre com metade da população do planeta, mas ainda é cercada por tabus, mitos e desinformação. A ausência de diálogo e conhecimento, os preconceitos, a precariedade no acesso a absorventes e outros itens de higiene. Tudo isso gera estigma e exclusão social. Dessa forma, as pessoas mais vulneráveis têm direitos violados, limitações à sua forma, à sua liberdade e prejuízos à saúde física e mental. Alguns dados que revelam esse problema. Pesquisas mostram que uma em cada quatro meninas faltam à escola no Brasil durante o período menstrual, o que traz prejuízos à sua aprendizagem. Cerca de 4 milhões de meninas sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas, acesso a absorventes e instalações básicas, tais como os banheiros e sabonetes. Apenas 20% das alunas sente-se bem informadas na ocasião da primeira menstruação, que geralmente ocorre entre 10 e 13 anos de idade. Essa falta de informação, aliada aos preconceitos e à carência no acesso a itens de higiene pessoal, gera desconforto, constrangimento e até bullying, o que exclui as meninas de diversas atividades cotidianas. A ONU estima que pelo menos 500 milhões de meninas e mulheres não dispõem de instalações para ter higiene menstrual adequada. Pessoas mais pobres têm mais chances de perder dias de trabalho por causa da menstruação. Entre jovens de 14 a 24 anos, 32% declararam que já aconteceu de não terem dinheiro para comprar absorvente. No Brasil, as mulheres que estão entre os 5% mais pobres da população precisam trabalhar até 4 anos só para custear os absorventes que usaram ao longo da vida. Segundo a Unicef, muitas pessoas utilizam materiais impróprios para absorver o sangue menstrual, como panos sujos e jornais, o que pode resultar em doenças e infecções urogenitais, câncer de colo de útero ou síndrome do choque tóxico. No Brasil, 33% das mulheres já usaram papel higiênico no lugar do absorvente. O programa Dignidade Menstrual, que é uma iniciativa que tem agora no governo federal, que já tem no município, para promover a saúde de quem menstrua e dar oportunidades para quem acessa esses espaços e outros direitos sem restrições. Dessa forma, o programa também promove equidade de gênero, justiça social, educação e direitos humanos. A estratégia deste programa inclui qualificação e formação de agentes públicos, educação da população e oferta gratuita de absorventes higiênicos. Além disso, prevê ações de enfrentamento à desinformação e de conscientização sobre a menstruação enquanto fenômeno natural que deve ser acolhido e cuidado. Mais acesso para a saúde para meninas e mulheres de todo o Brasil. Quem pode, quem tem direito ao programa Dignidade Menstrual? São beneficiárias do programa aquelas que têm baixa renda e estão matriculadas em escolas da rede pública de ensino, ou encontram-se em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, ou encontram-se recolhidas em unidades de sistema prisional, encontram-se em cumprimento de medidas socioeducativas. Quem tem acesso ao benefício? Aquela com idade entre 10 e 49 anos, que estão inscritas no Cadastro Único, que tem renda mensal até R$ 218,00, seja estudante de baixa renda da rede pública, com renda familiar por pessoa até meio salário mínimo, e que esteja, ou que esteja em situação de rua sem limite de renda. Pensando assim, é muito pouco o valor, mas se vocês pensarem, existe em agudo essas pessoas. Então, já tem gente pegando absorventes nessas condições que eu passei de renda e de situação. Aonde que deve retirar os absorventes? Em qualquer farmácia credenciada pelo programa Farmácia Popular do Brasil. E quantos absorventes essas mulheres podem retirar? Tem direito a até 40 absorventes higiênicos para utilizar durante 2 ciclos menstruais, ou seja, a cada período de 56 dias. O que é necessário para retirar esses absorventes? Apresentar na farmácia popular um documento de identificação oficial com foto e o número do CPF, ou documento em que conste somente o número do CPF. E, em seguida, deve acessar o aplicativo Meu SUS Digital, que onde tem essa autorização e que confirma a situação da mulher nesse sistema. Então, a gente pede que quem tem essas condições ou necessita de ajuda para auxílio à internet, pode buscar auxílio na Secretaria de Saúde e nas repartições como posto de saúde, Secretaria de Assistência Social, CRAS e CREAS, e também com assessoria de gabinete do prefeito. Esta seria o meu espaço. Muito obrigada.
Agradecendo a presença da senhora Rochelle Tavares. Passamos aos oradores do expediente, onde temos escritos o vereador Dário Schiller, do PDT, e o vereador Auro Quirinos, do PP. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite a todos que se encontram aqui e os demais que nos acompanham nas redes sociais. Tiro Fest, a ser realizado no município de Agudo, nos dias 23 e 24 de março de 2024, em frente à Prefeitura Municipal de Agudo, no Volkskarten, e Centro Desportivo Municipal Prefeito Lauro Reitz. Sendo no dia 23 de março, turno manhã e tarde, e no dia 24 de março, no turno da tarde. Público-alvo, alunos de pré-1 e pré-2, primeiro ao quinto ano, e comunidade agudense e visitantes. A Dino Fest é uma festa anual, estabelecida em Lei Municipal número 2194 de 2021. Está em sua terceira edição e será realizado em local aberto, com brinquedos inflamáveis, 12 atrações, pintura de rosto, caça fósseis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, em parceria com o Rotter Kids, presença de dinossauros, Dino Zeppo e Dino Blitz Dinolândia, da Sebrae, através do Programa Educação Empreendedora do Sebrae, que dispõe Programa Educação Empreendedora do Sebrae, que dispõe de um game lançado pelo Sebrae para crianças de 6 a 10 anos, onde as crianças poderão se divertir e experimentar suas habilidades empreendedoras. Jogos de memória gigante, além de nossos mascotes Agudino e Agusauro. Palestra com o paleontólogo agudense Rodrigo T. Miller. Exposição de fósseis do Capa UFSM. Teatro do projeto Desprendendo a Formação Integrante por Meio da Leitura, com a peça teatral Antes que a Terra Fuja, inspirada na obra do mesmo título a ser apresentado pela Fundação Antônio Meneghetti. E para agregar ao evento, convidamos todos os associados do Ciproma para estar presente nesse dia tão especial para os alunos e crianças da nossa comunidade agudense. E terá uma extensa programação do dia 23 de março até o dia 24 de março, que será o término, que terá várias palestras, parque de brinquedos, com vários horários a ser divulgado ainda. Também acontecerão atividades esportivas já nesse ano. Em janeiro, a seleção sub-20 de campo foi até Nova Palma e trouxe o título da competição. Dia 4 de fevereiro, no Balneário Drive, realizamos a etapa do Circuito Verão Sesc, que classificou duas duplas agudenses que representaram o município na final estadual, que ocorreu dia 2 e 3 de março em Torres, inclusive com o apoio de transporte das mesmas para a competição. Nos dias 10 e 17 de fevereiro, tivemos a realização da 14ª Taça Beto Beck de Borchas, nas canchas de Borchas da Sociedade São Roque, da linha Araçá, e na Sociedade União da Várzea do Agudo. E como a dia 18 de fevereiro, Agudo organizou e sediou o Sub-23, que finalizou com a conquista do nosso selecionado. E como o colega Pato também já falou hoje no espaço dele, que no último sábado as meninas da seleção de futsal foram até Pinhal Grande e voltaram com o troféu de primeiro lugar e com a atleta Duda Dallanora como goleadora desse torneio. E também nas próximas semanas está programada a realização do Municipal de Futebol de Campo e as Olimpíadas da Jura. E também Olimpíada Estudantil Etapa Jergues. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Eu, escutando o colega Dário, vou fazer a leitura de um questionamento do CIPROMA. Dia 18 de março foi recebido por nós na Câmara, não sei se todos os vereadores já têm. O Sindicato dos Professores Municipais vem por meio deste ofício expressar um questionamento à prática de convocação dos professores para atividade fora do horário de trabalho, durante o evento da Dinofest, na data do dia 23/3/2024. Destacamos que tal procedimento não apenas desrespeita os direitos trabalhistas dos docentes, mas também compromete a qualidade de vida e o bem-estar desses profissionais. Entendemos que no horário de trabalho dos professores é estabelecidos de acordo com as normas e regulamentos específicos, 40 ou 20 horas semanais, os quais já estão determinados pelo calendário do ano letivo. Qualquer convocação para atividades além desse período deve ser justificada e respeitar os seguintes princípios. 1. Respeito ao tempo livre. O horário fora do expediente é essencial para o descanso, a recuperação física e mental, bem como para a convivência com a família e amigos. Convocar professores nesse período prejudica sua qualidade de vida e pode levar a problemas de saúde. Além do mais, em virtude de haver um calendário letivo aprovado em vigor, muitos dos professores já têm compromissos assumidos nesta data e não podem sujeitar o controle da sua vida ao desejo da administração pública. Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. A convocação fora do horário de trabalho afeta diretamente o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, e os professores têm direito a momentos de lazer, descansos e laços sociais, que são fundamentais para o bem-estar geral. 3. Valorização do profissional. Respeitar o horário de trabalho é uma forma de valorizar o profissional da educação. A sobrecarga de atividades extracurriculares pode levar à exaustão e à desmotivação. Cabe destacar que sequer a classe foi informada se, nesta jornada de trabalho extraordinária, receberão pecúnia ou haverá compensação de dias letivos. 4. Cumprimento das normas. Qualquer convocação deve estar em conformidade com as normas vigentes e ser comunicado com antecedência adequada. Os professores têm direito de saber o motivo e objetivo da convocação. Nesse caso, em específico, essa convocação está em desconformidade com o calendário escolar municipal, documento que rege o ano letivo da rede de ensino. Para além desses princípios, ressalta-se que foram convocados somente os professores dos anos iniciais. Não sendo justificada a convocação dos professores dos anos finais, tornando diferenciada a contabilização dos dias letivos da rede municipal de ensino. Além disso, as escolas do interior estão convocadas somente no turno da manhã e as da cidade nos turnos da manhã e tarde. Qual o fundamento desta diferenciação? Enfatiza-se que não temos a certeza das condições em que o trabalho será desenvolvido e questiona-se: terão mais banheiros à disposição? Terá merenda a ser oferecida aos alunos? E qual a merenda? Haja vista que a merenda deverá ser servida conforme o cardápio da nutricionista? Sabemos que o cunho pedagógico deste evento é educação patrimonial, assunto muito relevante e de grande importância. Nosso questionamento é: por que ficou ausente do calendário escolar e foi imposto desta forma, sem que os professores tivessem, pelo menos, preparados os seus alunos? O que vemos com tudo isto é a gestão democrática não compõe as bases deste governo. E que a atitude está pautada em uma forma de imposição descabida, desrespeitando cada profissional que compõe os quadros do magistério municipal. Nesse dia em específico, gostaríamos que a vida particular de cada profissional da educação deste município tivesse o devido respeito, não devendo a sua presença ser imposta, mas sim facultada, e aqueles que puderem participar da atividade que possa receber uma folga previamente agendada, em conformidade com as direções das escolas, isenta de prejuízo aos alunos. Ademais, solicitamos que o professor que se faça presente, seja em apenas um turno, manhã, para que os alunos que participarem desta atividade, juntamente com a escola, possam retornar em outro turno com a sua família para engrandecer ainda mais o evento. Portanto, sugerimos que sejam tomadas as medidas para evitar a convocação de professores fora do horário de trabalho e, ao menos, que haja justificativa excepcional que respeite os direitos e o bem-estar desses profissionais, não excedendo os limites do calendário escolar deste município. Atenciosamente, Janete Schifferbein, presidente do CIPROMA. Seria isso, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Há quórum para continuidade da sessão, senhor presidente.
Passamos à matéria do expediente, onde temos projeto de lei 31 de 2024, altera a lei 1796-2010. Coloco o projeto em discussão.
Tem que ser todo.
Tá certo. Projeto de lei 32-2024. Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, instituindo a administrado pela FAMURS, com veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Agudo. Projeto de Lei 33 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 95.916,52. Projeto de Lei 34 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 135.952,22. Projeto de Lei 35 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 93.419,32. Projeto de Lei 36 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.400. Projeto de Lei 37 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 8.680,88. Projeto de Lei 38 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 22.741,19. Projeto de Lei 25 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 500.000. Projeto projeto de lei 27 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 28.169,16. Projeto de lei 29 de 2024. Altera a lei 2.480 de 2024. Coloco em discussão onde até 4 vereadores podem se inscrever.
Professor Thiago.
Está com a palavra o professor vereador Thiago Jenner.
Vou me ater ao projeto 31, que trata da alteração da lei 1796 de 2010. Esse projeto de lei, ele vem a recuperar o subsídio dos conselheiros tutelares. O trabalho que um conselheiro tutelar faz é fundamental e de extrema importância e de grande responsabilidade. Somos sabedores que os conselheiros tutelares, o Conselho Tutelar de Agudo, vem prestando um excelente serviço há anos às crianças e adolescentes no município de Agudo. E esse reconhecimento, ele não deve ficar apenas em palavras bonitas, mas também na valorização financeira. E reconheço, assim, essa importância, devido às questões que já foram aqui apontadas na justificativa do projeto, mas o que um conselheiro tutelar faz é muito forte, muito importante para a sociedade. E não é apenas no horário quando se está de plantão, porque nunca fui conselheiro tutelar, mas acredito que quando você está no cargo, se é conselheiro tutelar 24 horas por dia. Então, ao Conselho Tutelar de Agudo, às conselheiras, digo que tem meu apoio e tem meu voto favorável nessa valorização salarial. Vocês merecem, conheço quase todas as conselheiras e sei do excelente trabalho que prestam a nossas crianças e adolescentes que precisam, né, deste trabalho de vocês. Serei, senhor presidente.
Passamos aos vereadores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Dário.
Professor Thiago.
Nisse. Itamar.
Vereador Pato.
Eu não cuidei a ordem, como é que foi? Não, era professora. Terceiro? Constatamos a inscrição do vereador Thiago Jenner, Dário Schiller, professor Thiago, vereador Anice, vereador Itamar e vereador Pato. Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu boa noite a todos novamente. Sobre uns esclarecimentos, sobre a vereadora Aura comentou sobre a merenda dos alunos, como me foi repassado, os alunos terão transporte e merenda escolar, sim, aqui na praça, na Dino Fest. Naqueles dias haverá o transporte e a merenda escolar, sim, para os alunos. E eu também já falei, fui falar com o Maurício, que é o responsável pelas obras do asfalto lá no Despraiado, sobre se fosse possível fazer um desvio aqui nessa ponte todo espalhado também aqui na frente. Porque essa ponte vai demorar, a gente já sabe, e as pessoas não têm o desvio. Como lá aquela última, lá no CTG, eles fizeram um desvio provisório para os carros passarem. Aqui na frente seria muito justo também, muito bom se fosse fazer um desvio também aqui na frente para o pessoal vir aqui na cidade trabalhar, porque é tão pertinho, indo retos para fazer esse retorno, toda essa volta pelo viveiro é um trecho bem mais longo, era muito viável, ele ia ver com a Compassu para ver se seria possível ou não para fazer esse desvio aqui na frente também. E sobre o calcário, vereador Itamar, que você disse que eu era do governo, sim, eu sou do governo, sim, e que eu não me importava muito, mas eu me importo, sim, com a agricultura, muito, porque eu vou muito na Secretaria da Agricultura, várias vezes, se possível, por semana, mas esse calcário, como terminou hoje mesmo, de fato, é pouco, mas eu me boto. Eu disse, posso ir lá? Podemos ir lá, se tu vai junto, Itamar, podemos, mas todos os colegas vereadores, ou vamos chamar o Luquinhas, o prefeito, para uma reunião. Realmente, terminar o calcário no primeiro dia é um calcário com pouco calcário para o nosso povo de agudo, mas nós podemos, de repente, fazer uma reunião com eles para tentar fazer outra licitação para os demais também consigam um calcário. Mas a gente se importa sim com a agricultura, eu nasci e me criei lá na agricultura e eu sei a dificuldade. E o calcário é muito essencial para a recuperação do solo, das lavouras que produzem depois para o nosso agricultor. Mas vamos tentar falar com o secretário, com o prefeito, o que é que você possa fazer em, de repente, aumentar esse volume de entrega de calcário. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Bom, ontem os vereadores foram convidados a um evento de recepção aos americanos mormons que estão alguns dias no município de Agudo. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a situação. Já é conhecido da comunidade agudense que os mormons estão instalados em Agudo, estabelecidos, e pretendem fazer investimentos financeiros no nosso município. Como vereador, é uma obrigação nossa de estarmos a par dessas situações, dessa presença dos mormons, desse investimento aqui no nosso município de Agudo. E no início do ano, eu visitei o local onde eles estão instalados e conversei com os presentes, e estava o seu Maurício Berger também, e me explanou um pouco do projeto, como e o que eles pensam para o município de Agudo. Obviamente, nós temos que dar esse apoio aos investimentos, né? Não há como nós, legisladores, estarmos a par dessa situação. Convido os colegas que se apropriem dessas informações, porque é importante. Da mesma forma, da questão espiritual, nós precisamos ter respeito à religião dos mormons que estão chegando, né? Que tenhamos o entendimento e a educação e o discernimento de respeitar essa presença deles espiritual, da forma como eles acreditam nas suas crenças, né? E aí eu tenho um relato bem pessoal da minha família, que meus pais tiveram contato com mormons há mais de 50 anos atrás. Né? E os relatos deles são os melhores possíveis dos interesses mormons, né? Quanto à espiritualidade. Então não há o que ter resistência ao novo, ao diferente. E quem conhece meus pais sabe que são pessoas idôneas, e quem tem alguma dúvida que procure eles e se informe quanto às intenções mórmons e a sua presença aqui no município de Agudo. Devemos apoiar em todos os sentidos, e não apenas na questão financeira do investimento. Isso é fácil, né? Todo mundo vai ter esse apoio. Agora temos que respeitar também a espiritualidade que eles trazem, como Agudo no passado já fez com demais crenças e religiões quando aqui chegaram no nosso município. Serei, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento novamente o senhor presidente, Laírton Unfer, os demais colegas e quem está conosco ainda no plenário. Comentar, até com o Tiago comentando, né? Quando eu estava num curso em Porto Alegre, estava presente o esposo de uma que faz parte da Alvergues. E ele comentou que, até a gente estava conversando sobre isso, né, a respeito, e ele disse que os pais deles faziam parte do Mormons, né? E acredito que, como eles estão vindo para agregar no município, assim como aconteceu no bem perto de nós, né? Que hoje é surpreendente a gente ver o Recanto do Maestro, né? Coisa assim, bem... Tomara Deus que dê certo, né? Que já estão aí. E também comentar, foi sugerido também ao presidente que a gente faça reunião antes de ser aprovado os projetos, né? Porque nos cursos também, eles sempre perguntam se a gente faz reunião antes de aprovar ou não, e o porquê, né? Entre todos os colegas, né? Então, acredito que vai ser de suma importância a gente começar a fazer essas reuniões antes da aprovação dos projetos, né? Porque não é chegar no dia e ou aprovar ou não aprova, né? Então, que seja discutido, a gente tire um dia para isso, né? Que outros municípios fazem, né? E também dizer que não foi aprovado hoje, né? Mas que vai ser aprovado, todos os colegas vão conversar, né, para a semana que vem, Pato, sobre outro projeto, tá? Da pista de skate. Como a colega Isabel falou, sobre o cemitério municipal, lembro, e a Isabel também deve lembrar, a comunidade também, quando começou a dengue, né? Começou a dengue, não. Começou o inverno. A gente foi no cemitério, juntamente com os agentes comunitários, fazer a limpeza, né? Porque não se usa mais água. Daí a gente tirou todos os plásticos, deixamos só as flores não naturais, né? As artificiais. Foi um mutirão que a gente fez, né, na época. Lembro, né? E assim também será feito em abril, mês de abril. Ainda a gente está vendo data para fazer a mesma finalidade, já foi falado com a secretária da Educação e com o Douglas, na Escola Santos Dumont. Né? A secretária apoiou o projeto e também a gente vai ter o apoio do time das meninas, né, que também faz parte do Atlético. Tá? E até a gente vai depois também comentar com o pessoal do bairro, né, a comunidade escolar, para que possa nos ajudar, né, quem tiver disponível, porque tem crianças, o mato está alto, né, vamos fazer um mutirão, vamos fazer, que nem a gente fez aquela vez também lá no cemitério, perigo de cobras, aranhas, enfim, né, a gente que é mãe sabe, né, a preocupação da escola se manter o pátio, né, limpo, né? A respeito também que o presidente comentou, é na rua Muniz Ferraz, acima do PIT ali, sobre iluminação, não, é outra, iluminação pública e o patrulhamento, né, daquela rua, né. Já foi pedido também do interior também, né, já foi falado também da iluminação, né. E comentar também que, bem rapidinho, presidente, como a gente vai fazer esse mutirão, que cada família, que cada casa tentar manter a frente, então, né, limpa, já que acredito que na Secretaria de Obras, né, tenha, de repente, menos funcionário, né, que não estão conseguindo dar vencimento, né. Então, a gente vai se mobilizar também.
Passo a palavra ao vereador Itamar Panteão.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, uma saudação às pessoas que nos acompanham. Como eu falei no primeiro expediente meu, eu gostaria de mencionar algumas postagens da nossa comunidade que chegam até o vereador e indignação por parte de alguns moradores. Eu vou mencionar algumas postagens e que refletiram em melhorias por parte do governo. Eu tenho uma postagem que aconteceu há uns 30 dias atrás, lá da localidade da Linha Leste Boêmia. Tinha uma moto niveladora, uma patrola nova, parado na beirada da estrada, numa entrada de um senhor. Essa moto niveladora fazia 30 dias que estava lá, abandonada, no meio do mato. O cidadão postou que já fazia 30 dias que essa máquina estava lá. É um bem público, um bem novo, comprado há pouco tempo, e estava lá abandonada no tempo. Postou no dia de hoje, no dia de amanhã, foi retirada a patrola. Então, tem coisas que tem que ser postado, porque aí o governo vai lá e faz. Tem uma postagem que uma comunidade da Linha dos Pomeranos fez, uma recuperação de uma estrada que liga Linhas Pomeranos à Linha Boêmia, e que contrataram uma draga particular entre as famílias e recuperaram uma estrada que há muito tempo estava sendo pedido para o governo e o governo não fez. Recuperaram essa estrada e dois dias depois estava lá o maquinário com cascalho, recuperando toda a outra parte da estrada. Uma estrada abandonada há muito tempo, e que foi questionado e foi pedido, e foi na Linha dos Pomeranos, Linha Central, e está sendo recuperada. Assim como está sendo feito a estrada do Complexo da Serra, Coronel Moreira César, com material sendo depositado nos trechos que precisam. Nesse ponto, agradeço ao secretário pelo trabalho que está fazendo, trabalho bom, agora de respeito, e só que lamentamos que a comunidade precisa postar para poder ser feito o trabalho. Isso eu lamento muito. Aqui tem uma postagem que eu vou ler. Aqui diz o cidadão que ajudou durante 3 meses a eleger o prefeito municipal. Cansei de ser enrolado junto com 38 famílias sobre um artesiano e uma rede d'água. Fiz um abaixo-assinado, levei nas mãos dele e na agricultura. Levei umas 20 pessoas em reunião com ele, ficaram de fazer uma reunião na nossa comunidade. Secretário da Agricultura veio na minha casa para marcar reunião, mas não disseram o dia. Daí eu mais um vizinho da comunidade fomos até um lugar para marcar o dia certo.
mas tenho prova como fomos enrolados, mais uma vez. Daí meu vizinho disse, não adianta, ninguém é papel higiênico para ser enrolado. E continua o texto. No início as críticas são ao prefeito. Eu li só a parte básica da postagem. Aqui há poucos dias atrás se falou em redes d'águas e fornecimento de água potável às comunidades, às localidades que tinham problema. O governo anterior foi criticado, porque não sei se fez muitas ou deixou de, não conseguiu fazer tantas, foi criticado. E esse governo, quantas redes d'águas foram concluídas até o momento? Para finalizar, eu só quero deixar dito aqui, ó, Sindicato dos Professores Municipais de Agudos, CIPROMA, o que o vereador Auro leu. O que vemos com isso tudo é que a gestão democrática não compõe as bases desse governo e que essa atitude está pautada em uma forma de imposição descabida, desrespeitando cada profissional que compõe o quadro do Magistério Municipal.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham, eu tenho inúmeros assuntos propositivos aqui para relatar e um deles, no meu primeiro espaço, eu não consegui explanar a todos. Um deles é que Agudo, na quarta-feira, dia 20, agora na próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã, em Porto Alegre, o município de Agudo assina convênio por meio do programa Avançar do Turismo, aí num montante de R$ 446 mil, para construção de banheiros públicos, passeios, que são as calçadas, acessibilidade e demais itens relacionados no projeto. Inclusive, eu tenho cópias aqui do projeto, enfim, de todo o plano de trabalho, que é aqui no Volksgarten e também contempla ali a nossa Praça da Emancipação. Então, é mais um convênio que essa administração, com um trabalho árduo do prefeito Luiz Henrique Quito e todos os seus secretários, eu menciono aqui sempre que os trabalhos são integrados com todas as secretarias, mas ir lá representar também, neste dia, o município de Agudo, o secretário Loivonir Dornelles, que se encontra aqui com nós, também o vice-prefeito Pedrinho Miller, né? Então, eu acredito que é mais uma ótima notícia para o município de Agudo. Falando sobre a questão do calcário, que foi debatido aqui nos trabalhos hoje no plenário e comentada aqui, falada pelos nobres colegas vereadores, né? E aqui não é uma justificativa, porque terminou, mas em média, esse governo está disponibilizando 2.500 toneladas. Né? É um montante a mais do que a administração anterior, mas não é nisso que eu quero me ater. O prefeito Luiz Henrique Kittel, após verificar hoje que tinha essa alta demanda, né, ele já conversando com seus secretários, e volto a dizer de novo que o trabalho ele é integrado com todas as secretarias, ele está ventilando e está sensibilizado com a possibilidade de disponibilizar ainda uma quantidade além disso que tinha sido licitado referente ao calcário. Então, esse assunto ele também está nas pautas do governo e, com certeza, ele vem trazer uma disponibilidade logo nos próximos dias. Preciso aqui também mencionar, o vereador professor Tiago, ele mencionou aqui sobre o evento de ontem, que todos os colegas estavam convidados, também várias entidades, vários segmentos da nossa sociedade agudense, né, que representam todos os munícipes, todas as situações que nós temos no nosso município, né, que é sobre os mórmons, que ontem eles tiveram uma apresentação sobre uma explanação sobre o projeto Sião, e também a apresentação por parte do profeta Maurício Arthur Berger, de alguns dos apoiadores que ele tem, que são norte-americanos. O vereador, professor Tiago, ele colocou muito bem, nós precisamos aqui ter o entendimento da espiritualidade, da visão de futuro, dos investimentos, da educação, enfim, promovem o enriquecimento cultural, espiritual, educacional das pessoas, pois o projeto ele vem sendo desenvolvido no interior do nosso município. E como eu falei antes, ele é capitaneado pelo profeta Maurício Arthur Berger, todos os membros e os apoiadores. Então eu acredito, já que o vereador, líder do MDB, ele colocou aqui alguns assuntos referentes às redes sociais, hoje elas têm alguns parâmetros, nós viemos acompanhando nos últimos meses aí muito sobre esse projeto e muito se falou sobre a vinda dos mórmons para Agudo, né, e que isso traria, sim, muitos benefícios à nossa população, muitas situações que podem, já vou concluir, senhor presidente, muitas situações que podem ser desenvolvidas daqui para frente com a presença deles aqui no município do Agudo. Torçamos para que as pessoas, num contexto geral, elas abracem essa ideia, abracem esse projeto e a gente possa construir e desenvolver um Agudo ainda melhor, também através deles, como de outros segmentos que também já estão no nosso município. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Senhor presidente, peço espaço de líder de bancada.
Espaço de líder de bancada ao vereador Tiago Enner.
Eu estava escutando aqui atentamente o questão do debate sobre o calcário, né? E aí eu tento pegar as coisas boas e o que a gente pode melhorar, né? E sugerir para o Poder Executivo, né? E o vereador Itamar citou que existem pessoas que estão na fila há alguns anos, né? Eu não sei essa informação de onde que ele contém, mas se alguém, na minha concepção, né, só se a minha opinião está equivocada, e pode estar, se um agricultor ele não ganhou calcário no ano que se passou, eu acredito que essa entrega de calcário precisa começar por ele. Isso é uma questão de formar uma banca, uma lista de espera, né? Isso é gestão. Acho que isso é uma não sei se é uma falha, mas a Secretaria de Agricultura precisa então se organizar dessa forma, né? Para beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Então essa é uma sugestão. Eu tento sempre pegar as questões negativas, né, que aparecem nos debates aqui da Câmara e tornar em algo positivo. Acho que esse também é o nosso principal objetivo, para não ficar uma sessão muito negativa, muito pesada, né? Seria isso, senhor presidente.
Também aí eu vou comentar sobre o calcário, né? Recebi há pouco aí moradores do interior, até foi mais do que um, né? Que a Secretaria da Agricultura passe a lista de quem foi contemplado com o calcário, né? Porque foi muita gente embora ali que não teve êxito. Então, só para ver a lista, o pessoal quer saber também, né? Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 25 de março. Declaro encerrada a sessão. Boa noite e bom retorno ao celular.